Esta é a segunda parte do Na Outra Margem, neste 25 de Abril, um dia de liberdade, a liberdade também para voltarmos a fazer o Na Outra Margem, este espaço agora exclusivamente online, e também a libertação de Marcos Portugal, de um silêncio que ao longo do século XX e também neste século XXI tem circulado em torno da sua música, que pouco tem sido ouvida, apesar dos esforços que vários intérpretes e investigadores ao longo dos últimos anos nos tem vindo a desenvolver. Caso do Coro de Câmara de Lisboa, que gravou a obra que teve edição crítica de António Jorge Marques, A Missa Grande, foi publicada há alguns anos pela Editora Numérica. Ao que parece, esta edição já está esgotada e seria muito desejável que voltasse a haver uma outra edição desta gravação, sendo que já foi gravada uma outra interpretação, recentemente, no fim de março, em Espanha, na Catedral de Cuenca, segundo creio, uma gravação de um concerto que teve lugar no dia 31 de março e que esperemos que até ao fim deste ano seja publicada. De resto, há poucas edições, há alguns concertos, há algumas óperas que estão a ser feitas ao longo deste ano, mas gravações concretamente, há muito poucas. Mário Marques Trilha é um dos poucos intérpretes que tem obras suas publicadas no que se refere à música de tecla de Marcos Portugal. O Mário gravou há uns 3 anos, segundo creio, ou 4 anos, em 2008, um CD com a Isabel Alcobia, um CD também publicado pelo selo da Numérica, Música para Dom João VI e Dona Carlota. E estamos a falar daqui, enfim, não são apenas obras de Marcos Portugal. O Marcos Portugal aparece aqui um bocadinho... Enfim, a talho de foice, não é?
É um bocadinho como Pilatos no credo, não é? Mas a razão pela qual ele aparece é por ele estar no Jornal de Modinhas, que era dedicado à Princesa do Brasil, que nesta ocasião era Dona Carlota. Uhum. Ah, e porque são modinhas que se podem fazer, são das poucas modinhas que são só cravo e soprano solo, e não dois sopranos. Esse projeto era só com uma soprano. Uhum. Ah, e também porque as modinhas são muito boas também.
Durante muito tempo houve uma extraordinária ausência e inexistência de gravações de obras de Marcos Portugal, que apesar de ainda serem muito poucas, mas ao longo dos últimos anos essa tendência tem vindo um bocadinho a dissipar-se. E enquanto nas primeiras gravações que nos surgiam de Marcos Portugal era quase exclusivamente das modinhas, o Marcos Portugal que o público que ia às lojas de discos e se interessava por música, por comprar música de autores portugueses, o Marcos Portugal que havia era o das modinhas e que é extremamente redutor em relação, enfim, já percebemos pela nossa conversa, quem não conhece a música dele, relativamente ao que era o Marcos Portugal. Mas ainda assim é uma parte que não é desprezível de dentro do seu trabalho. Enfim, e não falo apenas do Marcos Portugal, destas pequenas peças que ele compôs, mas concretamente da generalidade da música para tecla, ou solo ou com canto.
Sim, e há muita música que agora também, graças ao projeto e graças às edições coordenadas pelo David, vai surgir, que também é música didática e também está relacionada à ópera, que são as reduções das áreas do próprio Marcos Portugal para piano, e para piano forte e canto. Para uso das infantas. Em alguns casos, a própria infanta se auto-acompanhava, não é? Tocava e cantava. E também é uma coisa que eu acho que também é relevante dizer, voltando à ópera e à música para tecla, há reduções de aberturas de óperas do Marcos Portugal, feitas pelo irmão dele, o Simão Portugal, que também era compositor, que também vai para o Brasil e que também termina a sua vida no Brasil, e que, pelos vistos, era um eminentíssimo professor de piano, e que fez grande carreira como professor de piano e organista da Capela Real no Rio de Janeiro, que faz reduções que são muito interessantes. Eu já transcrevi uma delas, que é da La Morte de Semiramide, e que também é um repertório interessante para voltar a ser utilizado e a ser gravado futuramente.
Nós, antes de mais, vamos ouvir neste retomar da nossa conversa, ou antes de continuarmos a nossa conversa, um destes trechos assinados por Marcos Portugal que estão incluídos neste CD, Música para Dom João VI e Dona Carlota. É a modinha Cuidados, Tristes Cuidados, que ouvimos pelo Mário Marques Trilha e pela Isabel Alcobia. Thank you. Uma das peças de Marcos Portugal incluídas num CD publicado em 2008, em que participa Mário Trilha, um dos meus convidados hoje na Outra Margem, juntamente com David Kramer e com António Jorge Marques. Falávamos da importância do aspecto pedagógico na música do compositor. Ele, enfim, hoje não há tanto a percepção disso e porventura o trabalho que o Mário tem vindo a realizar e que vai ser publicado este ano, segundo creio, edição crítica da música pedagógica, digamos assim, do Portugal.
Não exatamente toda, mas sim o que eu quero fazer junto com um colega do Caravelas e do CZM, que é o Alberto Pacheco. Nós vamos tentar editar esse ano os solfejos que o Marcos Portugal compôs para as Infantas, não é? E para o Infante Dom Pedro no Rio de Janeiro, e tentarmos fazer uma edição crítica desse solfejo. Ou seja, transcrever para a notação moderna. Uhum. e explicar o que eu vou tentar explicar o que se fará na harmonia, não é? E o Alberto na parte vocal, o que é que se deve fazer e o que se busca nesse estudo.
Uhum. O David quer acrescentar alguma coisa?
Sim, sim. Não devemos subestimar a quantidade de música pedagógica que é, porque quando o Mário referiu às reduções para voz e piano de trechos de ópera, estamos a falar de uns 50. É muito. Inclui algumas das óperas compostas em Itália, especialmente as compostas em Lisboa, e dentre estas, de longe mais popular, é Loro non compra more. Que interessante, que há muitos trechos de Loro non compra more. E são quase todos transcrições autógrafas. Uhum. Grande parte da Biblioteca Nacional aqui. Há um álbum também no Museu Imperial em Petrópolis. E é uma coleção muito, muito importante. Como também os 10 motivos para piano. Que estamos. Todo este material está a ser editado em edição crítica. Uma das bolseiras do projeto, a Manuel Oliveira, que o Mário já referiu, já transcreveu tudo. Ainda está em primeiras versões, mas ao longo deste ano vamos acabar isso. E devo dizer que também há outro. Outro bolseiro do projeto, a Catarina Nunes, que está a fazer uma nova edição de La Morte Zemiramide, aquela ópera que a Catalani levou para Londres e Paris. E é muito importante que haja também esta ópera disponível para encenação, esperemos.
Quantas óperas é que existem neste momento com edição crítica e prontas para serem encenadas, David?
Neste momento, há La Zaira, de Bárbara Villa-Lobos, uhum. Uba Escuro Chaminé, que
foi apresentado no São Carlos, exatamente nos mesmos dias, 23 e 24 de março, em que se realizou o Colóquio Internacional Marcos Portugal, portanto, a assinalar os 250 anos do compositor, e que vai ser reposta também ainda este ano, segundo creio, no Brasil, ou não?
Ah, sim, sim, vai. O Ricardo Bernardes, que dirigiu a produção aqui no São Carlos, vai fazer em Curitiba. Ainda não temos as datas marcadas, mas está confirmada a produção. Também este ano, Inglaterra, em inglês, vai ser o Fígaro dele, que já foi encenado em 2010. Estamos a falar de La Pazza Giornata, ou seja, Il Matrimonio di Figaro, que é uma versão do famoso...
Com o mesmo libreto.
Não é o mesmo libreto das Bodas de Fígaro. Mas Rossi, que escreveu o libreto, claramente conhecia a versão de Da Ponte. Há várias coisas que são quase verbatim. E, por exemplo, uma das áreas da Condessa, que simplesmente não há. Na versão original de Beaumarchais, está introduzido por Da Ponte para aumentar a importância de personagem. Também está quase idêntico na versão de Marcos Portugal. Mas o que é curioso é que, embora o libreto tenha ganho tanto do libreto de Da Ponte, não há qualquer coisa que se pode mostrar em termos de influência de Mozart. As semelhanças que há, e há semelhanças, devem-se ou ao libreto ou àquelas convenções. Por exemplo, há determinados momentos com música, digamos, pastoral, porque vêm as camponesas a entrar em cena, e são sempre em 6x8, em Fá maior, e isso é absolutamente uma convenção para este estilo, para este tipo de acontecimento. Há semelhanças deste tipo. E estou muito contente porque o facto do grupo, o Bampton Classical Opera, a Inglaterra, ter gostado tanto desta versão que fizeram questão de tentar fazer outra vez este ano, no aniversário. E conseguiram...
E não só que eles tenham gostado, provavelmente foi porque teve sucesso suficiente para que se justificasse fazer uma
repetição. Teve excelentes críticas, recensões nos jornais. Obviamente, há sempre a velha comparação com Mozart, que é absolutamente inevitável. Mas, de facto, o público gostou. O público gostou. Foi muito bem cantado, muito bem tocado pela orquestra. Estava em tradução inglesa. Uma excelente tradução, na minha opinião. E isso também ajuda, não é? Porque claro, o público percebe.
E a propósito de tradução, como é que surgiu o nome de Marcos Portugal nesta produção de Bampton Opera? Marcos Portugal ou Marco Portugal? Como ele foi conhecido internacionalmente?
Não, foi como Marcos Portugal. Com o título de Marriage of Figaro, para manter exatamente o título de Mozart. Mas isso também tem a ver com a própria tradição do Bampton Classical Opera, que é procurar o mais possível as outras versões de óperas clássicas. Eles já fizeram, por exemplo, o Barbeiro de Sevilha, de Paisiello. O ano passado fizeram L'Italiana in Londra, de Cimarosa. Já fizeram o Leonor, de Paer. E L'Amor Conjugale, de Mahler. São outras versões de Fidelio. E é a mesma especialização deles, procurar outras versões de clássicos. E neste sentido, eles é que entram em contacto conosco, para ver se não podíamos fazer a edição. Uhum. E já estávamos a pôr essa hipótese, por causa destas razões.
Uhum. E foi, portanto, no fundo, uma feliz coincidência de vontades que
De vontades, que de interesses. Uhum.
Além destas obras, portanto, já falámos de La Zaira, do Basculho de Chaminé, do Fígaro, o Loro Non Compramore também vai ser apresentado este ano, segundo creio.
Vai, em versão de concerto no Rio de Janeiro. Estamos a fazer a edição crítica dessa ópera também.
Uhum.
É a única ópera que de facto voltou a ser encenada no século XX. Antes do projeto foi encenada no São Carlos nos anos 50 do século XX. E existe uma edição para uma redução para voz e piano que chegou a ser publicada, está impresso. Mas precisamos, de facto, de uma edição crítica.
Portanto, estamos a falar de quatro óperas, segundo creio que já tiveram uma edição crítica ligadas ou da responsabilidade do projeto Marcos Portugal. Se nós
e
pensarmos...
há mais.
Mas que já estão prontas ou que ainda estão a ser desenvolvidas?
Há um que já está pronto, que é Quem Busca Lã Fica Tosquiado. Que é uma versão que o compositor fez de uma ópera que ele compôs em Itália, mas muito, muito alterado, muito reduzido, para se encaixar na tradição de entremesas que existia aqui em Portugal. Só tem 5 números, o que não quer dizer que não se pode acrescentar mais, e já há, de facto, propostas que estão a ser tratados a sério, digamos, para ensinar Quem Busca Lã Fica Tosquiado eventualmente o ano que vem. E neste caso, se for para frente, provavelmente vamos acrescentar talvez 3 ou 4 números para o tornar mais parecido com uma ópera, no sentido de hoje em dia. Porque senão o problema é que a própria música pode ser relativamente exigente vocalmente, mais do que simplesmente um ator que também canta poderia fazer. Mas sendo assim, mas os cantores não gostam de páginas e páginas e páginas de diálogo, porque eles não se formaram para isso.
Claro.
Ou, quer dizer, temos de pensar um pouco na realidade das coisas. Porque, como eu disse, as óperas na época eram pensadas em produtos que depois de poucos anos depois já desaparecem. E mesmo dentro dessa vida era habitual fazer alterações, acrescentar coisas, cortar coisas, substituir coisas. Ou quer dizer que acrescentando, por exemplo, 4 números para tornar a obra mais aceitável para os cantores e o público, é exatamente o que se fazia na altura. Exatamente isso. E eu já encontrei o que eu quero inserir, são todas peças de Marcos Portugal, que é muito melhor do que se fazia na altura, que se arranjavam músicas quaisquer para acrescentar uma área preferida da prima dona. Não é? E, eu quero dizer, trabalhando dentro do mesmo espírito, faça a edição crítica, exatamente o que lá está. Mas a partir daí é que se pode ir acrescentando, também fazendo edições críticas das áreas em questão que se acrescenta, e obviamente não acrescentar dando coisas simplesmente porque nos apetece. Estou a pensar precisamente na questão do equilíbrio entre os personagens, mas no caso do Basculho de Chaminé acrescentamos uma área porque uma das mulheres principais não tinha área. Tinha na versão original em Itália, mas na versão portuguesa não existia uma área para ela.
Isso teria a ver com as capacidades vocais de intérprete?
Tem a ver. E a versão portuguesa do Basculho foi composta para o Teatro do Rio dos Condes, quando ainda havia a proibição nas mulheres.
Das mulheres cantarem.
Estamos
a falar da célebre proibição decretada por Dona Maria.
Exatamente. Ao que parece, só havia um bom cantor em falsete. que tem uma área, não é? Uhum. E outra, bom, era suficiente num dueto ou nos ensembles, mas mais não. Agora, hoje em dia, não estamos a usar homens a cantar em falsete, estamos a usar mulheres cantoras profissionais perfeitamente capazes de muito. E, obviamente, não fazia sentido que tenha um personagem principal sem uma área.
Claro.
E assim, o que fizemos, eu tirei uma das áreas de quem busca lã fica tosquiado, ficou absolutamente perfeito.
Absolutamente. Isto perfeito. É um trabalho imenso, quer dizer, acaba por ser, por reconstruir aquilo que na altura teve de ser adaptado à realidade portuguesa, não é? Com a distância do tempo e de inexistência de algumas fontes que provavelmente seriam preciosas, mas enfim, mas seguramente com todo o discernimento e a qualidade do trabalho que é posto nestas edições críticas que têm vindo a ser feitas e imagino que ao longo dos próximos anos venham mais fundos para continuar a alimentar este projeto Marcos Portugal, muitas mais edições críticas há para fazer, não é? Pelo menos vontade há disso, não é?
Há muito mais para fazer. Agora, eu... Se vai haver dinheiro, duvido muito, não é? com os tempos que estamos a passar neste momento. Também eu acho que... nunca foi a minha intenção fazer a íntegra das edições das óperas. Eu acho que é importante selecionar. Mas há uma ópera que faz falta no trabalho que temos feito e que está previsto dentro do projeto, que é precisamente La Donna di Gino Volubile, que foi de longe a mais popular de todas. Mas eu acredito que, mesmo não havendo uma continuação de financiamento, se as coisas continuarem como nos últimos anos, há partes de óperas que têm sido transcritas por mestrandos e doutorandos no contexto das suas teses.
Uhum.
E agora, se, por exemplo, alguém que fizer um ato para tese de mestrado, ou no caso de Laurent Compremora, o nosso colega Luís Alves da Silva, por exemplo, fez a edição de dois finais.
O Jorge da Silva, que é um dos diretores artísticos do Ensemble Turicom, que já apresentou na Gulbenkian e que já gravou também As Matinas de Natal, um disco magnífico, que foi publicado sensivelmente pela mesma altura da Missa Grande, pelo Coro de Câmara de Lisboa. Aliás, na outra margem, na Rádio Europa Lisboa, falámos sobre isso por essa ocasião. Continua, David.
Sim. Como parte do doutoramento, como uma opção livre, ele fez a edição crítica dos dois finais de Laurent Compremora, pensando na hipótese do ensemble turco e vendo fazer talvez a inversão do conceito,
uhum.
que não está previsto neste momento, mas obviamente é uma hipótese para o futuro. E sim, os dois finais já temos.
Uhum.
A bolseira Manuela também transcreveu as áreas das quais existem as reduções para voz e piano, para dizer que fazer a comparação.
Uhum.
Dizer, já temos os dois finais e grande parte das áreas. Agora está prevista esta execução no Rio de Janeiro. Só temos de fazer os restativos e alguns ensembles.
Só.
Ainda é bastante trabalho, mas eu acho que já temos mais do que metade do trabalho feito.
Uhum.
Desta maneira.
Uhum.
E eu posso imaginar perfeitamente que La Donna di Gino Volubile futuramente vai existir em edição crítica e que vai ser juntado aos poucos.
Isso leva-nos a uma outra questão, David, a divulgação e, no fundo, a rentabilização de todo o esforço e trabalho que musicólogos e intérpretes têm posto ao longo dos últimos anos neste projeto Marcos Portugal. Vamos falar sobre esse tópico e sobre vários outros na outra margem, no seu regresso nesta rentrée, agora exclusivamente online, disponibilizado todas as quartas-feiras. Convido-o a continuar a acompanhar esta entrevista na terceira e quarta parte deste programa. Mas antes, vamos ouvir uma pequena área de outra ópera, La Donna di Gino Volubile, chama-se Per Amar Abbiamo il Core, numa interpretação da soprano Deborah Riddles e da Arcadia Lane Orchestra, dirigida por Richard Bonens. Isto num CD chamado Cherry Ripe, Vocal Treasures of the 18th and 19th Centuries, uma preciosidade que nos trouxe o David Kramer, pertence à sua coleção de, creio, tudo o que existe de Marcos de Portugal.
se si perdere, non ve più vedi che